Nosso Deus é bom. Eu amo vocês, amo estar com vocês, me sinto à vontade, me sinto em casa, me sinto amada, me sinto respeitada. É bom estar em família, receber do amor de Deus em vocês para comigo, saber que o Senhor derrama o seu amor sobre mim, amor sarador, amor vivificador. Hoje eu conversei com a irmãzinha no telefone, Rita colocou na viva voz para eu conversar, aquela irmã nunca me viu, aquela irmã nunca falou comigo, e quando eu falei, oi minha irmã, eu sou a Marilis, eu tenho acompanhado o grupo, a irmãzinha começou a chorar do outro lado, eu fiquei me perguntando, Senhor, o que foi? Aí Jesus falou, ela está se sentindo amada, filha. Ela está se sentindo honrada por falar com uma irmã mais velha, com alguém mais experiente. Existe alguém que se importa com você. É bom saber que você se importa comigo. É bom saber que você se importa comigo. Que você está atento à minha necessidade, que você quer me abençoar. E que eu também quero te abençoar. Eu quero que você saiba que o meu coração para com Deus sempre será de abençoar você. Nunca tirar proveito de você. Nunca usurpar da sua amizade, lhe constranger, lhe coagir. Nunca. Porque isso não faz parte do caráter de Deus. E eu sou filha dele e é bom saber que meus irmãos também são filhos e agem do mesmo modo. Amém? Nós te amamos, Jesus. Meus irmãos, quando eu era recém-convertida, o meu maior problema, como vocês já sabem, é que eu não trabalhava, eu morava com meu pai. Então, eu nunca tinha dinheiro suficiente. Suficiente não, eu nunca tinha dinheiro mesmo. E o momento mais difícil para mim era os momentos da oferta. Porque a gente sabe, e a palavra de Deus é a verdade, que aquele que dá liberalmente prospera, que há muitas promessas na generosidade, e eu ficava pensando comigo, meu Deus, quando é que eu vou herdar essas promessas se eu não tenho dinheiro para dar? Até que um dia Deus falou para mim um texto. Na verdade, ele contou uma história. Deus trabalha muito com o meu espírito, me contando por parábola, e usa muito música. E naqueles dias, na minha aflição, Jesus me trouxe um texto, uma história da Bíblia, de José, em Gênesis. E o texto começa assim, essa é a história de Jacó. José, aí começa a falar do filho de Jacó, José, que nós conhecemos como José do Egito. José, nós sabemos que ele foi vendido como escravo. E esse texto específico, esse versículo, fala assim, que José era homem próspero, porque Deus estava com ele. E quando Deus falou aquilo para mim, ele perguntou para mim assim, filha, quando foi que José foi próspero? Quando ele se tornou governador do Egito? Aí eu fui ler a história para ver quando é que ele se tornou próspero, né? E de cara, ele é comprado por Potifar. E o texto diz que Deus prosperou tanto José que Potifar não sabia o que tinha, exceto o que comia. Mas nenhum centavo pertencia a José. E aquele homem ficou multimilionário pela fé de José. Porque Deus era com José, ele era um homem próspero. O que José dava? Dinheiro? O que José deu para ser um homem próspero? Ele deu das suas forças. Ele deu o que está escrito em Efésios, se você leu. Servos, fazei tudo de todo o coração, como para o Senhor, não à vista para agradar a homens. Você tem uma carga horária? Cumpra sua carga horária. Faça com dignidade. Saiba, meu irmão, você trabalha com pessoas. A gente nunca trabalha para... Por mais solitário que o trabalho seja, você está sempre trabalhando para alguém. Por trás daquilo, você tem sempre uma pessoa. Mário está lá pintando a casa. Para que ele está pintando a casa? O próximo morador. Então, por trás tem quem? Uma pessoa será abençoada. Uma pessoa... Você está numa linha de montagem, montando um liquidificador. Qual é o destino final do liquidificador? Uma pessoa. Então faça com todo o seu coração. Você está fazendo o almoço? Com que finalidade? Tem pessoas, enfim. Imagine a minha alegria ao saber que eu poderia ser generosa com tudo o que o meu pai me deu. Tudo o que eu tenho é dele, é para ele, é por ele. Tudo. Então, tudo o que eu faço, faço de todo o meu coração, como para o Senhor. Eu não estou aqui hoje conversando com você para mim mesma nem para você, mas para o meu Pai, porque eu sei que Ele te ama de um modo especial. E a minha oração é sempre: Pai, se há algo em mim que pode abençoar o meu irmão, se eu posso cooperar contigo, eu me disponho, Pai. Eu enfrento as minhas dificuldades, eu enfrento os meus medos, os meus receios, a minha timidez, e faça, Senhor, segundo o Senhor quer fazer. Depois de estar na casa de Potifar foi, José foi lançado na prisão por uma circunstância. A esposa de Potifar se engraçou com José, porque ele era um rapaz jovem, bonito, formoso. Satanás encostou na carne da mulher e ela começou a cobiçar o servo. E servo não é dono de si mesmo, concorda? E ela achou que poderia usar o servo a seu bel prazer. Mas aquele servo era primeiro servo do Deus Altíssimo. E ele preferiu sofrer o dano a machucar o coração do Senhor dele. Aí contra a verdade de Deus que diz: não adulterarás, não cobiceis a mulher do seu próximo. E ela jogou todo o charme dela. E ela tentou seduzir José primeiro com os encantos dela, e José tinha essa palavra diante dos olhos dele. Tinha o ensinamento do pai dele diante dos olhos dele. Tinha o ensinamento do Deus de Israel diante dos olhos dele. Aí ela resolveu traçar um plano. Emboscar ele e assediá-lo frontalmente. E assim ela fez. José se esquivou. Ela falou: ah, é? Você é meu servo, meu escravo. Se você não quer se sujeitar, espera aí que eu vou dar um jeito. Rasgou as vestes, gritou e acusou ele de ter violado ela. Meus irmãos, tem um texto em Coríntios que Paulo fala assim: meus irmãos, por que que vocês não sofrem antes o dano? Nós precisamos aprender a ler a palavra. A palavra tem instrução de tudo que você precisa. Por que que você vai levar seu irmão a juízo? Se você tem uma queixa contra o seu irmão, por que que você vai a juízes contra seu irmão? Por que que você não sofre o dano? Por que que você não sofre a perda? Paulo pergunta. E ele ensina para a gente, nos aconselha a buscar o interesse do outro sempre. Eu me relaciono com você sempre buscando o seu interesse, nunca tendo em vista o meu. Porque eu sou boazinha? Não, porque isso é um princípio da palavra que me protege, que me guarda, que me ajuda a me manter firme nas minhas convicções, que ajuda a palavra de Deus a operar em mim, para que eu cresça em graça, em conhecimento, e não machuque você. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Que é melhor que eu amarre uma pedra no meu pescoço, tropeça um de vocês. Amarílis, amarre uma pedra no seu pescoço, vai lá naquele pia de Porto Seguro e pule no mar. Não vai em Lins, não, botar tropeço para meus filhos. E José foi parar na prisão. A mulher, enlouquecida por seus desejos, acusou ele injustamente. O patrão dele ia deixar a esposa dele desonrada, porque carne da carne, osso do osso, Potifar, com o coração bem apertado, mas bem apertado, porque a fortuna dele estava indo embora, mas ainda assim ficou com a sua esposa. creu na mulher e jogou ele na cadeia. Mas a palavra do nosso Deus diz que José era um homem próspero, porque Deus estava com ele. Ele não era próspero porque tinha dinheiro, porque se vestia bem, porque tinha amigos importantes, porque era bem relacionado. Mas porque Deus era com ele. Deus é com você, por isso você é próspero. Tem um conselho de Deus que ele fala assim: não diga no seu coração, os meus braços adquiriram riqueza, o meu entendimento, a minha inteligência, a minha sabedoria para coordenar as coisas me adquiriram riquezas. Porque eu sou o Senhor que te sustenta. E José caiu nas graças do chefe da prisão. E José era um prisioneiro-chefe. E José governou a prisão junto com aquele homem. E lá na prisão, ele conheceu os moços que atendiam no palácio. E lá na prisão, ele abençoou aqueles moços dando interpretação dos sonhos. E esperou com paciência no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. E ele esperou pacientemente a palavra do nosso Deus se cumprir nele. Porque quando ele era jovem, Deus deu sonhos a ele. Deu visões noturnas a ele. E garantiu a ele que o colocaria em um lugar alto. Por amor do povo, por amor das nações. E ele esperou pacientemente. E um dia entraram apressado na prisão. Cuidaram dele direitinho. Fizeram a barba, provavelmente. Cortaram o cabelo, botaram uma roupa melhorzinha. Um saco, tirou aquele farrapo, botou um saco de linho mais organizado e levou ele na presença. O salmista diz assim que o potentado dos povos, o todo-poderoso dos povos, levaram aquele homenzinho diante do poderoso dos povos. E aquele rei falou para ele o que estava se passando e Deus deu a ele a graça de interpretar o sonho, e vocês conhecem o resto da história. Enquanto ele instruía o rei o que deveria ser feito nos 7 anos de fartura, que vocês conhecem o sonho, não tinha planejado nada disso, mas glória a Deus. Os 7 anos de fartura e haveria 7 anos de escassez. Esse era o sonho. Das 7 vacas magras, gordas, espiga. Depois vocês leem com calma lá em Gênesis. Enquanto ele falava: olha, olha meu rei, o senhor vai fazer assim. Escolha no meio de vocês aí homens sábios, inteligentes, preparados, formados na faculdade, povo, que a cultura egípcia naquela época era o top. Naquela época a cultura egípcia era o top de linha, em cultura e agricultura e tudo. Enquanto ele falava, o rei olhou para ele e falou: e aonde eu vou achar um homem em quem esteja o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso? Eu nunca vi nenhum na minha corte, é a primeira vez que eu estou vendo. Ele não reconheceu a sabedoria que estava sobre José, ele reconheceu o Espírito de Deus sobre José, dando a ele entendimento de como proceder nos dias de fartura, meu irmão, não é nos dias de falta, não. Porque o filho que dorme na cega é filho que envergonha. Os seus dias são bons? Trabalhe diligentemente pela sua edificação. Não espere, meu irmão, o dia mau chegar. Não espere os 7 anos de fome para você juntar, porque não haverá o que juntar, é fome. As vacas magras engoliram as gordas. Não fosse o Espírito do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que estava sobre aquele homem, a terra inteira seria devorada naqueles dias. Deus fez aquilo porque o faraó era extraordinário? Era o mais rico da terra? Era o mais poderoso? Não. Ele fez por amor dos homens e das nações. Inclusive a tribo de José. Inclusive os irmãos de José que o venderam. Quantas famílias Deus abençoou usando a perseverança, o amor, a prática daquele homem. O salmista diz que ele estava preso em grilhões e ferro e o potentado dos povos o pôs em liberdade. E ele trabalhou diligentemente. Ele não foi para os bailes do Egito. Ele não se cobriu de linho fino. A palavra dele, de Deus diz que o faraó tirou o anel de selar do dedo e botou no dedo de José. E fez de José o homem mais poderoso do Egito. Era faraó, José e os príncipes. Sujeitou os seus príncipes, os seus governadores ao seu conselho, à sua ordem, ao seu talento. José, meus irmãos, não escolheu a melhor mansão, não se vestiu de linho fino do Egito, não se cobriu de ouro e foi se banquetear, não. Agora, minha alma, junta no celeiro aí abundantemente. Descansa, vai para a esbórnia. Não. Porque o conselho de Deus era: trabalha enquanto há fartura. Porque haverá dias que você não vai ter de onde tirar se você não ajuntar agora. No meio da adversidade, meus irmãos, você fica só. Num combate violento emocional entre você e a sua circunstância. E a sua circunstância grita sem cessar na sua face: não será conforme você espera. E você tem que ter força no íntimo, suficiente para enfrentar a sua circunstância de volta e dizer: eu viverei, eu não morrerei. O meu Pai viverá, ele não morrerá. Olhar nas circunstâncias de frente e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olhar de volta para ela, as circunstâncias te afrontar e você olhar de volta para ela e esbofetear ela com a palavra do seu Pai. Eu sou próspero porque o Senhor é comigo. Eu sou próspera porque o meu Pai está comigo. Não temo, nem me assusto, porque o meu Pai está comigo. Eu não sofrerei vexame, eu não serei envergonhada na minha fé. Envergonhado e confundido, Satanás, é você, na sua intenção maligna contra mim. Porque o meu Pai peleja por mim. O estandarte de amor do meu Pai está sobre mim. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Nessa hora é você, seu Deus e a circunstância. Imagine o coração de José quando os irmãos dele agarrou ele pelo pescoço e falou: nós vamos te matar. Sabia, José? Não aguentamos mais você certinho, bonitinho, dizendo para mim o tempo todo que a palavra de Deus é a verdade. Não aguento mais. José falou: e agora? Mas Deus levantou entre os irmãos, ele levantou um, Rubens. Falou: não, gente, não vamos pegar o sangue do nosso irmão nas nossas mãos, o que é isso? Vamos diminuir esse negócio aí, acalma os ânimos. Vamos lançar ele na cova e vamos pensar no que é que nós vamos fazer. E ele passou a noite inteira num buraco. O que será que José fez naquele buraco? Tentou subir com as unhas. O que será que ele fez? O que nós devemos fazer? Confiar no Senhor Todo-Suficiente. Que nenhum só fio do meu cabelo cai sem que ele tenha conhecimento. Nada acontece sem que seu Pai saiba e sem que ele tenha a solução para o problema e para a circunstância que você está enfrentando. É falta de recurso? A palavra de Deus diz que ele o nosso amado Jesus, sendo rico, se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre. Para que nós em tudo fôssemos enriquecidos nele. Para toda generosidade, meus irmãos. Você não é enriquecido em amor para ser avarento na hora de abençoar o outro com seu amor, com a sua compaixão, com a sua bondade, com a sua longanimidade. Eu lembro que quando eu mudei, eu morei um ano mais ou menos de aluguel. Eu nunca morei de aluguel. Meu pai nunca, ele detesta esse negócio de aluguel. Então, na mente dele é assim. Um homem tem que ter casa para morar e abrigar sua família. Então, a primeira providência de paiinho, quando mudava de cidade, era comprar uma casa. Nunca foi luxuosa, nunca foi nada, mas era nossa casa. Então, pouquíssimas vezes eu morei de aluguel. E, naquele ano, nós já éramos convertidos, paiinho também, e nós enfrentávamos dificuldades financeiras sérias. Deixamos de ser vendedores de cachaça. E naquela época, tinha a famosa inflação, vocês sabem, né? Dias difíceis nosso país passou no passado. E ainda passa. Bom, mas nos convertemos em situações difíceis financeiramente. E nós vendemos o que tínhamos, e o pai falou, minha filha, nós vamos fazer o seguinte, que ele nunca fez nada sozinho também, ele sempre se reunia com a gente, nunca fez nada sozinho. Então, na ausência da minha mãe, ele chamava nós e a esposa dele, e a gente junto decidiu o que fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos vender o pouco que a gente tem, que eu quero sair desse bairro, a gente compra uma casa menor, que a nossa casa na época era grande demais, então a gente compra uma casa menor, e o que sobrar, a gente, homem de negócio, né? A gente aplica o resto, procura outro meio de comércio, outro meio de vida, para não ficar só com a minha aposentadoria. Tá bom, meu pai, vamos fazer assim. Então, vendemos a casa que nós estávamos morando, mais as terras que ele tinha ainda, e juntou o recurso, e naquele ano ele arrendou, pagou em cash um ano de aluguel, que a gente lá chama de arrendamento, e nós ficamos um ano morando enquanto construía a casa nova. Só que o dinheiro acabou e a casa nova não ficou pronta, contento para morar. E o arrendamento também chegou ao fim. E a Marília já era pregadora do Evangelho na época. E já dizia aos quatro cantos que ele, sendo rico, se fez pobre. Naquela época eu ainda congregava na presbiteriana. O que você acha que Satanás veio dizer para mim, nas minhas emoções? Peguei você no contrapé, você e sua família. E agora? E a casa que ele arrendou era bonita, era uma casona no alto. Parecia meio um palacetezinho. Parecia a casa de alguns irmãos. A casa mais bonita que eu já morei foi aquela casa arrendada. E aí ele veio dizer para mim, você vai sair dessa casa bonita, com escadaria de mármore, para morar naquela casa de chão batido. Mário, a casa só tinha o telhado, o chão grosso, parede sem rebocar, Mário, porta, só as portas sentadas, banheiro o suficiente para ser usado. Não tenho vergonha de contar não, meus irmãos. Porque muitas, 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 muitas são as tribulações dos justos. Mas delas nos livra o Senhor, de todas elas. Não há impossíveis para o seu Deus nas promessas que ele lhe fez. Não há impossíveis. Você acha que é impossível para Deus manter você seguro, abrigado, alimentado? Você acha que é impossível para Deus isso? Não, não é impossível. E eu sofri um tormento violento naqueles dias. Que eu seria envergonhada. Você será envergonhada. Você será envergonhada. Você será envergonhada. E por incrível que pareça, eu costumava orar na igreja católica. Eu sabia que a porta ficava aberta. Eu sabia como entrar na igreja católica, escondido para orar. Que na presbiteriana o pessoal já estava me implicando com minha oração em língua e meu louvor. E aí, Naqueles dias eu passava períodos orando na igreja católica. 2 horas, 3 horas orando em línguas. Andando entre os bancos da igreja. E lá na igreja católica, o Espírito Santo falou para mim: você pode, filha, todas as coisas naquele que lhe fortalece. Mas eu confessava esse versículo só pensando em coisa grande. Eu posso ter muito dinheiro porque o Senhor me fortalece. Eu posso ter, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu nunca confessei esse versículo pensando: eu posso morar numa casa de chão batido, porque o Senhor me fortalece. E o Espírito Santo falou para mim: você pode. Se você ler esse versículo, você vai ver que Paulo está falando disso. Eu sei ser honrado, mas também sei ser humilhado. Eu sei padecer necessidade e sei estar abastecido. Quando ele diz eu sei, ele está dizendo: eu conheço o meu Pai. O meu Pai é eterno. A sua palavra é eterna, ela não muda de lugar. Ela não muda, ela está sempre lá, inabalável. Eu chorei o dobro, porque eu sabia o que Deus estava dizendo para mim. Vá para casa, desmonte a mobília, guarde os pratos nas caixas e vá morar na casa sem acabar. Porque você pode, filha. Você tem força de espírito suficiente para passar por essa circunstância. E eu estarei com você lá. E o que você acha que eu fiz? Mesmo chorando. Fui embora para casa. Meu pai chegou do sítio, eu falei com ele: meu velho, vamos mudar. Que dia que a casa está pronta lá para mudar? Ele falou: os pedreiros foram embora hoje. Falei: então, até o cimento está mais um pouquinho curado no chão. Quantos dias? 3 dias. Tá bom, 3 dias, desmontei tudo. Chamei o desmontador de guarda-roupa, de cama, sei que lá, botei tudo nas caixas, arrumei tudo. Chamo o caminhão. E nós nos mudamos. Meu velho, quando ele veio falar: minha filha, como que nós vamos mudar para aquela casa? Meu pai, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não há vergonha, meu pai, em passar por circunstâncias e provação. Não se envergonhe de sua circunstância. Deus é maior do que ela. Não tema. Você não será envergonhado ou sofrerá vexame se você confiar na boa mão do seu Deus. E eu moro na mesma casa até hoje. Hoje ela tem piso, tem forro, tem todo o conforto necessário. E lá nessa casa, eu lembro que eu falei assim, depois de uns 2 ou 3 anos morando no chão, no piso grosso, perseverando, esperando com paciência no Senhor. Ele abriu uma porta, um caminho no ermo. O Espírito Santo falou para mim, eu comecei a murmurar: meu Deus, ensina meu pai fé. Como que eu vou usar minha fé para fazer essa casa? A casa é dele, e é ele que tem que ter fé para arrumar esse negócio, Jesus. Ajuda meu pai a ter fé. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você acha que José, seu amigo José, orava para Potifar ter fé? Ou ele trabalhava diligentemente na fé que ele tinha? E ele abençoou Potifar. Filha, abençoe o seu pai usando a sua fé. Seja generosa com ele, filha. Dê o que você tem. Honre a seu pai, meu irmão. Honre a seu pai com os seus bens, com as primícias de sua renda. Honra a seu pai e a sua mãe, diz a palavra. E esse é o primeiro mandamento com promessa. E eu fui honrar meu pai com a minha fé. E adorar a Deus pela casa pronta. E o resultado é que nós temos uma casa pronta. Moramos bem com a graça de Deus. Estamos abrigados com a graça de Deus. Porque os filhos de Deus constroem e habitam. Nós temos abundância, nós temos abundância. Paulo fala: meus irmãos, tendo o que comer, o que beber, com isso estejais contentes. Porque aqueles que querem enriquecer-se incorrem em grande erro. Se você tem filé mignon para comer, esteja contente. Se você tem cuscuz e batata, não tem pão, que essa história vocês também conhecem, estejam contentes. Sabendo que o Senhor não lhe deixa, jamais lhe desampara. Então hoje a nossa noite foi sobre generosidade. E para terminar nossa reunião, vamos ler um texto que eu marquei, grifei bem grifadinho, que é tudo o que nós cremos, que é tudo o que nós pensamos, que é tudo o que nós queremos. Amém? Salmo 119. Esse é o salmo que Deus usou para eu me converter. Foi o primeiro texto bíblico que Deus fez saltar da escritura diante dos meus olhos. Salmo 119. Eu grifei alguns versículos porque ele é um salmo grande. Então nós vamos começar com 89. O 90 e o 91, depois vamos para o 97. Amém? Diz assim o texto. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. O seu patrão, tudo está ao dispor dele. 97. A nossa declaração de amor. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Por quê? Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos. Por quê? Porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar quem? A tua palavra. Não me aparto dos teus juízos. Pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, Pai, consigo entendimento. Por isso, eu detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 111. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o quê? O prazer do meu coração. 129. Admiráveis, 129, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento a quem? Aos simples. 142, A tua justiça, Pai, é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos, justos juízos, dura para sempre. A palavra do nosso Deus está firmada nos céus para sempre. Nada pode contra essa palavra. Ela é a verdade. Não há nada contra a verdade, a não ser a favor dela. Amém? Foi um prazer maravilhoso ter comunhão com vocês, como eu disse no início. Será para mim sempre uma alegria maravilhosa voltar e receber do amor de vocês, e receber da generosidade de vocês. Amém?